obrigado, doutora Sheila. É um prazer assim, muito grande estar podendo compartilhar essa entrevista com os leitores aqui do Veterinários no Divã. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho praticado aqui em casa com os meus animaizinhos, percebido assim, muitos resultados, né? E como a gente sabe que você vai fazer mais um workshop agora, dia 5 até o dia 7, né? No final de fevereiro agora, de 2010. Então, o livro, por ser voltado, a grande maioria dos meus leitores são estudantes, né? São médicos veterinários. Então, eu gostaria que você expusesse assim, um pouco do que esse, como esse workshop pode aprimorar um pouco mais o aspecto da conduta desses profissionais no dia a dia.
O curso, na verdade, vai ser já de fim de semana, né? Hoje a gente está na sexta, vai começar na sexta.
Uhum.
É bem raro acontecer uma prática dessa. Ela serve para as pessoas juntas praticarem a consciência, praticarem o exercício de telepatia, que é o uso dos nossos cinco sentidos de uma forma estruturada. E as pessoas fazem muitos exercícios nesse tipo de curso. Então, ele serve para a pessoa ver que é possível exercitar esse dom ou abrir os canais que ela já tem, mas não tem uso, e tomar consciência de como ela pode servir como um canal para a cura do nosso relacionamento com os animais, com os reinos da natureza. Para mim, eu acho que é um acontecimento muito importante no Brasil, a gente poder fazer isso no Brasil onde...
Eu tenho visto que assim, no exterior isso é bem mais divulgado, né? Bem mais
divulgado.
Expandido, mais levado a sério, né? Assim, grande parte das pessoas conhece as pesquisas do Sheldrick, né? Do biólogo que fez com os cães, que lançou aquele livro, né? Os cães sabem quando os donos estão chegando, né? Tem assim muitas pesquisas científicas nesse sentido, né? E aproveitando assim o gancho, seria mais ou menos então um resgate, porque quando a gente, em relação à telepatia, né, todo mundo já sentiu assim aquela coisa de pensar e na pessoa, a pessoa ligar, né, mas eu tenho a impressão que o dia a dia, o estresse e os preconceitos e as crenças, elas vão moldando, assim, vão criando anteparos para a gente não usar a nossa intuição, a nossa emoção como um componente a mais para refinar essa sintonia, né, que a gente tem, não é? Eu já vi assim, em muitos sites, Sheila, falando sobre essa questão de humanizar os animais, né, que não é legal, mas ao mesmo tempo também não deixa muito claro o que seria esse humanizar, né? Então, me dá a impressão de que a gente considerar que a gente pode conversar com os animais e pode entendê-los através dessa decodificação aí telepática, né? Que com essa questão da humanização, dá uma impressão que eles, ao contrário, eles reforçam que a gente tem que tratar os animais animal, humano-humano, né? Então, como seria essa diferença entre humanizar para você, assim, para o curso que você, os cursos que você dá, a diferença entre humanizar o animal, ao invés daquilo que você passa, né, que eu queria deixar claro, seria considerá-los como diferentes.
Essa sua pergunta é super interessante, né? Embora ela tenha assim, várias vertentes para a gente discutir,
uhum.
É muito interessante, porque de um certo ponto de vista, muitas pessoas humanizam os animais de uma forma inadequada.
É.
O adequado, na humanização do animal, seria ter a consciência de trabalhar pela evolução deste animal, considerando que os seres humanos estaria um pouquinho na frente na escala evolutiva. A maneira inadequada de humanizar um animal é tratar ele e fazer coisas para ele como se ele fosse gente. Vou falar com ele assim como você fala com uma criancinha. Porque cada reino aqui no planeta Terra veio com uma função para o funcionamento do planeta, para a evolução do planeta. Então, o reino animal... Os animais são animais, eles têm uma função como reino animal.
Uhum.
Então, não adianta a gente ficar vestindo o animal como gente, dando comida, sabe, fazer bolo de chocolate para o animal, fazendo padaria para animal.
É, tem até, acho que em Higienópolis, uma padaria só para bolinhos e coisinhas. Isso seria uma humanização, não é? Diferente do trabalho que você faz, não é?
É, que eu não sei se na intenção da pessoa por trás daquilo,
é.
Na intenção de evolução para o animal. Porque os reinos, todos os reinos, não estão estancos. Nós estamos todos, o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal... Mesmo que nós não vejamos ou não saibamos, estamos todos em constante evolução do planeta. Para isso que a gente vem. Nós estamos encarnados aqui para nós evoluirmos, aprendermos, crescermos no coração, na consciência, expandirmos o nosso ser. E nós podemos ser um vetor para a expansão dos animais também. E eles para nós. Porque não é só o humano que pode servir ao animal, mas o animal serve ao homem também para a expansão da nossa consciência.
É.
O exemplo melhor disso é que os animais são capazes de ter esse amor incondicional que os seres humanos têm muita dificuldade para exercitar.
Falando nessa dificuldade... Perdão, Sheila. É, continua, termina.
Não, os animais têm muita facilidade para... Tem muita facilidade para exercitar o amor incondicional. E o ser humano, ele é muito difícil para o ser humano. Né? O ser humano é tudo condicional. Se você fizer isso para mim, eu faço aquilo para você.
Se
me ofendeu uma vez, eu guardo isso para sempre e depois te dar o troco. É, se você me ofendeu uma vez, eu já não posso mais te tratar do mesmo jeito. E o cachorro, que a pessoa tem em casa, muitas vezes, ela dia após dia, não importa o que a pessoa faça, o animal está sempre amoroso com você, não é verdade?
É verdade, é verdade.
Então, eles também estão nos ensinando. E esse é um ensinamento que, às vezes, a pessoa leva a vida inteira e não consegue aprender.
É.
Tem o professor ali em casa e ela não está vendo ele como professor.
Não, só como um animal, né? É.
É o pet dela. Eu tinha lá para passear, para dar alegria para ela, para... Ela vai estar usando aquelas boas qualidades do animal para trazer ela. Isso seria inadequado. Acho que o adequado é ter a consciência de nos expandirmos junto com eles, aprendermos com eles e fazermos para eles coisas que ajudem na evolução deles.
Eu acho até que eu complementaria como descobrindo que eles também, principalmente no enfatizando que eles podem nos ensinar, porque a gente, como você está falando, a gente está acostumado, parece que só a gente é que ensina o bicho, né? A gente é que ensina o cachorrinho, ensina o gatinho, a dessa, né? E, na verdade, a gente tem que resgatar essa descoberta de que eles também ensinam algo para a nossa vida, que não só no âmbito veterinário, que é o que eu ia te perguntar agora, né? Porque quem trabalha, tem a impressão que quem trabalha com animais, né? Como o foco fica muito animal, e aí tem o avanço da medicina e da tradicional, né? E todos os estudos tecnológicos. Então, a pessoa fica só naquilo... isso acaba, embora esse aprimoramento técnico, né, na parte prática, né, de farmacologia ou de tratamentos ou de menos invasivos, enfim, isso faz com que a pessoa fique mais especialista, mas ao mesmo tempo ela distancia, esse aprendizado acaba muitas vezes, eu percebo, que distancia dessa compreensão, né, porque ele vincula assim, ó, o animal só para... a presença dele, ou para dar aquele amor, aquele afago natural que ele dá, né? Ou digo veterinário, estudante de medicina veterinária, né? Via de regra. Ou ele só vê o animal sobre esse prisma, não sobre um prisma, essa rotina, esse dia a dia de clínica, né? A pessoa, com esse seu curso, ela teria como aproveitar, né? Explorar muito mais aquilo que o animal pode estar ensinando para ela, para o âmbito da vida dela, em outros fora desse aspecto profissional, é isso? Bom, então, outra pergunta que eu queria te fazer, aliás, eu escutei num dos seus primeiros CDs, que você estava, vamos falar da parte prática agora, né? Você contou sobre um cachorro que ele queria dormir sob as estrelas, eu achei muito bacana isso, porque para as pessoas entenderem que nas pequenas coisas a gente pode usar a comunicação entre espécies, né? Não sei se você lembra que você punha ele num cantinho, punha a caminha e tal, e ele saía e ele ia dormir lá fora. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência para a pessoa ver, porque às vezes o leitor pode achar que é difícil se comunicar e não ver na parte prática. Então, você pode contar um pouquinho?
Olha, a partir do momento que você se abre, isso amadurece na sua vida, aí a pessoa começa a ter as suas próprias experiências, ela está com um olhar um pouco mais atento animal. Eu acho que a maneira melhor que eu encontro para falar é realmente uma expansão de consciência que abarca o animal como um ser. Você deixa de classificar como inferior e passa a ser um animal diferente que você não conhece. Ele é um cão, você se desce um pouco de todos aqueles conceitos aprendidos e você vê que dentro daquela roupagem de cão existe um ser em evolução. Ser mais melhor, o que, que ele está te passando? Nós estamos muito, como humanos, nós estamos muito condicionados pela nossa linguagem, pela nossa maneira de pensar e de ver o mundo. Então, quando um cão procura te mostrar alguma coisa, se você não tiver um olhar um pouco renovado, isso passa branco, entende? Não foi o que eu tentei relatar naquela ocasião, que eu tentava ensinar ele a dormir dentro da casinha e ele tentava me ensinar que ele queria dormir no cesto. E eu demorei para ver isso. Depois de algumas vezes, ele estava tão feliz de puxar a caminha dele e dormir a céu aberto. Aí, eu tentando observar com olhos mais compassivos com eles e tentando sempre chegar em alguma descoberta com eles, eu percebi isso. Eu falei, nossa, mas por que que ele não pode ter a vontade dele? Ele não precisa dormir na casa dele, ele dorme se ele quiser, afinal de contas. Então, eu fiquei muito envergonhada, sabe, de ter demorado para perceber uma coisa tão óbvia. E eu achei que era um respeito meu. Assim como eu gosto que as pessoas respeitem as minhas vontades e minha maneira de ser, eu achei um respeito meu de eu querer impor para ele algo que eu tinha aprendido como correto, entende? É por isso que eu falo assim, eu baseio um pouco as coisas que eu ensino na minha experiência, sabe, nas coisas que eu fui testando, que eu fui observando. E o ensino, na verdade, não é um ensino, é mais uma maneira de inspirar, de inspirar as pessoas mesmo para que elas façam as suas experiências, né? Porque não adianta só adianta você ouvir o outro se servir como um impulso para você fazer as suas experiências. Que foi o que aconteceu comigo com a minha professora. Eu vendo como ela se comunicava com os animais, como ela tinha essa consciência expandida, eu também quis pertencer a isso. E eu fui trabalhar nessa direção. O curso, ele é um impulso, na verdade, um bom impulso, né? Porque nós vamos estar num ambiente na natureza, a gente vai estar em meio aos reinos e aos seres da natureza, fica muito mais fácil você fazer a experiência num lugar dele.
Tirar um pouco dos bloqueios, porque eu tenho a impressão que para a pessoa também, de certa forma, acho que todo mundo tem essa capacidade, né, pelo que eu já li, pelo que eu tenho mostrado assim lá no e-book, né, que a gente tem, mas a gente vai deixando cada vez mais para trás, né, mais bloqueada essas capacidades que a gente tem da intuição, da percepção mais sutil, né, dos acontecimentos, enfim. Então, até eu ia te perguntar o seguinte, de uma certa forma, você acha que a pessoa pode se sentir, o que, que você sugeriria, né, como você falaria, né, para as pessoas que têm vontade de fazer o curso, mas que por alguma maneira acham que vão se sentir diferentes, porque quando a gente expande a consciência, a gente começa a se ligar e se relacionar, né, aparecer na sincronicidade, pessoas que estão no nosso nível de amadurecimento, né? Mas até você chegar nessa situação, muitas vezes a gente se sente sozinha, porque a gente começa a descobrir coisas que normalmente as pessoas não conversam essa língua, né? Então, imaginando assim, que a pessoa vai fazer o curso, que ela vai sair de lá maravilhada, porque uma série de coisas bacanas assim que você passa, é um trabalho muito, muito bárbaro, sua fã, você sabe disso, além de amiga, né? Mas, então, e eu sei que eu já me senti assim, né? Parece que eu falo grego, porque as pessoas acham que eu estou viajando, imagina, o bichinho não, não, não é o bicho é bicho, você é você, então continuam pregando. Como que você falaria, aconselharia para essas pessoas, né? Que estão com vontade de fazer o curso, mas que têm receio de não conseguirem expandir depois, por causa de ter uma visão diferente do senso comum, dessa senha que a sociedade impõe?
Sofia, eu acho que não tem isso, sabe? Eu acho que a pessoa, alguma coisa desperta dentro dela e ela começa a ir atrás disso. Junto com os temores, né? Os temores não são eliminados, a pessoa tem medo da crítica, da sociedade, isso aos poucos ela vai conhecendo melhor como se colocar frente a isso e ela vai indo em frente. Uma das primeiras coisas que eu ensino é a pessoa soltar as expectativas, porque a expectativa tem um gancho.
Uhum.
E um condicionador ali, sabe? Ah, eu faço se for dar resultado. Aí não rola. Porque você está tentando trabalhar com o sutil, com a intuição, é justamente onde não funciona esse tipo de coisa.
A própria sensação, o próprio prazer de você se sentir mais atuante, mais profundamente com o animal, independente do que qualquer outra pessoa vai falar, aquilo vai te incentivar a você continuar, isso?
A pessoa que realmente gosta com os animais, com a natureza, isso está em primeiro lugar, sabe? Assim, as críticas, o que os outros pensam, isso vai ficando lá para trás.
É.
Tanto sofrimento que o ser humano entende nos animais, na planta, na natureza, com a crueldade, né?
Que
pessoas despertas que estão realmente querendo fazer alguma coisa para mudar ou para melhorar essa situação, em primeiro lugar ali não está o medo da crítica, em primeiro lugar está o desejo de servir, de ajudar.
Uhum.
Como posso me educar e ter instrumentos para ajudar melhor? E é nesse momento que eu vou intervir e vou explicar para as pessoas assim, que a maior ajuda parte da mudança de consciência. Depois você vai ter os instrumentos para atuar concretamente no mundo, mas você não tem como atuar concretamente sem ser estimulado pela onda que vem contra, se você não tiver transformado a sua consciência.
Uhum.
Você vai ficar só na forma.
Uhum.
É uma coisa que você está fazendo na forma e que não tem a base da transformação da consciência. Você entende? Aí qualquer pessoa que te critica, você fala por si mesmo, né? Vou trabalhar no banco que é melhor, aí todo mundo vai me aceitar.
Quer dizer, a pessoa está na hora errada, então, né? Digamos assim.
Mas o meu curso, o que eu estou transmitindo, não é para essas pessoas. O que eu estou transmitindo é para a pessoa que já despertou, está motivada, quer investir alguma coisa em se transformar.
Uhum.
Essa pessoa vai ter críticas, talvez, mas ela vai se ancorar aquele sentimento que ela tem de estar ajudando efetivamente, enquanto a outra pessoa só está criticando.
Uhum.
Entendeu? Está falando que, ah, coitadinho do animal, ou ela está falando, ah, isso não vai mudar, ou imagina. Ela vai estar ancorada no trabalho que ela está fazendo, entendeu? E a decisão que ela tomou de realmente ajudar.
E a gente sabe que aí todo o universo colabora depois para que esse trabalho se expanda na vida de cada aluno, cada participante, né?
Isso.
Uhum. Então, aproveitando isso que você falou, essa vontade, né, de querer mudar, de querer ser mais uma sementinha aí para realmente investir e não ficar só lamentando, né? Você poderia dizer assim que esse curso também auxilia, por exemplo, eu tenho visto assim, nas clínicas hoje em dia, né, as pessoas tentam, tem muitas que investem naquele arsenal todo, né, o furô, cromoterapia, reiki, né, para atendimento dos animais, né. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo assim, que a parte de internação, ela é completamente diferente, antagônica de todo esse oferecimento de serviços diversos que tem na área holística, né. Nessa área mais sutil vibracional. Então, esse workshop, ele também auxilia para que a pessoa possa estar dentro dessa própria manipulação, na internação, de ver os resultados, de fazer um exame no animal, para ela, isso auxilia até na própria conduta dela nesse dia a dia?
Ah, Sofia, mas é claro, né? Imagina se você recebe um animal e pode usar a comunicação para perguntar direto para ele o que está acontecendo com ele.
Uhum.
Tem nem já é outro nível, sabe? É um nível que, no caso, se você nem poder, de você estar num lugar no Brasil onde você nem pode realizar exame, te habilita de ajudar o animal, entendeu?
Uhum.
Então, é indiscutível e até um espanto que tão poucos veterinários se interessam pelo assunto, entendeu? É um espanto para mim. Eu, já vi, eu falo, nossa, o veterinário que realmente está motivado para ajudar os animais, ele vai querer aprender tudo que possa ajudar, né?
Uhum.
Ser o melhor profissional. Mas a resistência ainda é grande, sabe? Porque parece que a pessoa ainda pensa, quando se fala de comunicação de espécie, quando se fala de telepatia, que isso é algo do que não é científico.
Uhum.
Ela deleta isso porque isso faz parte do campo científico, uma bobagem. Eu ouço muito isso, sabe? E para mim, como veterinária, eu fico realmente muito impressionada que os veterinários, principalmente os mais jovens, ou talvez eu não consegui ainda chegar, né, na divulgação a esses veterinários, mas são poucos, sabe? São raros os que procuram para melhorar a qualidade do seu trabalho.
Uhum.
Porque a expansão da intuição, da linguagem através da telepatia, da comunicação, isso indiscutivelmente só pode ajudar.
E vamos expandir um pouquinho para além só dos animais, né? Eu vi recentemente uma entrevista sua na Rádio Boa Nova, você estava contando sobre os pernilongos, né? Sobre a comunicação com outros reinos da natureza, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente?
Os pernilongos?
Isso.
Olha, posso, foi uma prática, uma das primeiras práticas que eu fiz de me comunicar com os pernilongos que tinha aqui em casa, né? Que tinha dificuldade para dormir. E eu moro numa área rural, então tinha bastante pernilongos aqui. E essa experiência foi muito interessante. Ela está relatada no livro também, acho que é um capítulo inteiro do livro, de como realmente nós podemos nos comunicar com eles, independente do tamanho deles, independente de ser inseto, de ser animal silvestre, de ser ave, de ser peixe. Nós podemos nos comunicar com o que nós quisermos, na verdade, né? E nessa experiência eu fiz um contato com um ser que reage à vida dos pernilongos, deixei que eles me picassem, e manifestei o meu desejo de ter um relacionamento diferente com eles, que eu não tinha nada, eles de ficar matando, achava que não adiantava nada.
Uhum.
E eu também tinha intolerância e tenho a veneno. Então, o meu resultado é incrível, sabe? Eu vejo até hoje os pernilongos, eu vejo e eu durmo super bem, eu nunca mais fui acordada por um pernilongo me picando. Eles, inclusive, eles ficam, mas eu não acordo.
Ah, vocês entraram num acordo.
É um acordo, eles fazem acordo com cobras, com pernilongos, rato, barata, cachorro, um animal silvestre. Então, você abre um canal através do qual você pode se comunicar com aquele ser. E eu acho incrível, assim, para mim foi uma grande descoberta. E ver que não dependia do tamanho e que realmente era possível. Mas por que foi uma descoberta? Porque eu me abri para isso, eu fiz uma experiência, eu não tive um ser.
Uhum.
Fazer o ser não der certo, eu não tenho muito isso nas minhas experiências de vida, eu não vou um pé atrás, sabe? Mas se não der certo, eu vou para fazer.
Uhum.
Um olhar assim, novo, né? Para ver o que vai acontecer. E pode dar certo ou não, mas a restrição, ela não está ali na frente me bloqueando, sabe? E eu acho que eu gosto de descobrir coisas novas. Então, eu fui fazer a experiência com muito amor, né? Porque eu tenho amor por todas as formas de vida. E isso se abriu para mim. Agora, eu sou uma entre tantas pessoas, entre tantos e tantos relatos e filmes e livros e depoimentos que tem hoje em dia. São centenas e centenas de pessoas que estão vivendo isso no mundo inteiro. Eu acho que a grande dificuldade do Brasil é que eu estou sozinha ainda falando sobre isso, assim, aos quatro ventos, né?
Uhum.
Eu falo na mídia, na televisão, nas revistas, nos cursos, CD, livro, consulta, internet, telefone. Eu falo isso, assim, sem a menor censura.
Uhum.
Eu acho que tem uma coisa que eu acho que gostaria de mudar, a gente passar a falar abertamente sobre isso e, assim, publicamente, sem medo de crítica, porque aí nós vamos formando uma massa de pessoas e vai dando também estímulo para outras pessoas experimentarem também com pernilongo, porque aí as pessoas vão usar menos veneno,
uhum,
vão estar voando em casa pelo meio ambiente. Todo mundo quer atuar pelo meio ambiente, mas o que fazer?
Pois é.
Então, usar menos veneno é uma grande coisa, uma grandíssima coisa, porque você imagina milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro usando esse veneninho que foi na tomada.
Pois é.
Todo mundo fala que não faz mal porque não cheira. Isso é bobagem.
Ou não cheira não significa que você não está inalando o produto que é inodoro.
É, eu posso dar o meu depoimento, que eu passava o dia inteirinho com enjoo, as poucas vezes que eu tentei.
Uhum.
É veneno, gente. Então, eu acho que é uma grande coisa, sabe, deixar de usar veneno e começar a desenvolver um outro relacionamento com essas formas de vida.
Você sabe que eu não uso veneno aqui e na frente do meu prédio, eles derrubaram e estão fazendo umas casas, eles estão fazendo um outro prédio. E começou a vir pernilongo. E eu mesma, eu tenho esse depoimento, porque eu ia dormir com meu filho e vi o pernilongo na minha orelha e meu filho ficava todo picado. E aí um dia eu falei, não, eu vou conversar com ele. E aí eu comecei a conversar e falei, escuta, você está no lugar errado, aqui não é seu habitat, Eu vou deixar a janela aberta, você sai, vá procurar a natureza para você viver de acordo com a tua existência, com a tua essência, né? E conversei, olha, realmente no dia seguinte não alterou o clima para dizer assim, ah, mas é que esses dias estava chovendo e hoje está sol. Não, não foi isso, a rotina foi a mesma, não, eu limpo a casa todo dia, então não é nenhum produto de limpeza diferente, né? Vamos falar assim para quem quer avaliar em termos de pesquisa científica, né? De mudanças para descartar todas as outras possibilidades. E realmente, no dia seguinte, o pernilongo não picou mais. Meu filho falou, olha, eu converso muito com meu filho, e ele falou, mãe, olha, você conversou com o pernilongo, deu certo, porque ele não está mais picando a gente. Então,
imagina o filho, né?
Oi?
Imagina o exemplo, né? Bom.
Não, pois é. E assim, esses seus workshops, eles, na verdade, eles também são uma lapidação como ser humano também, né? Não é só voltado para o animal, porque a gente fica diferente, né? A gente vê as coisas de uma forma diferente, o dia a dia, não só que tenha que envolver o animal, mas até na tua relação com o outro, você começa com esse treino de ver o animal e se colocar no lugar dele, não naquele sentido que a gente conversou antes, como humanizar, mas o sentido de percebê-lo como diferente, mas que ele também tem uma atuação muito mais profunda nessa relação, né? Então, esse treino de se colocar num lugar do outro, a gente acaba usando isso no dia a dia mesmo, com o vizinho, com o porteiro, né? Com quem quer que a gente, com o co-paciente, que é o dono do animal, na hora que você está numa consulta, você começa a sentir como é que ele chega para saber como é que você vai colocar determinada situação do animal. E eu acho até que é bacana até para o profissional também saber como ele vai colocar, porque nem sempre são notícias boas, né? Como que ele vai colocar o prognóstico do bichinho, ele tendo esse trabalho, né, com os seus cursos, ele vai saber até chamar a pessoa num canto, porque o animal ele capta, né? Até disso que eu ia te perguntar agora. O animal, você estava comentando na entrevista da rádio, né, que ele capta a nossa energia. Você até contou a história da pessoa ter medo, mas não falar, aí o cachorro vai lá e avança, né? Você pode contar um pouquinho sobre essa parte?
Olha, o exemplo que eu dei para ilustrar que os animais estão conectados com a nossa intenção.
Isso.
Se a nossa intenção não estiver alinhada com o nosso coração, eles captam isso. Eles captam a nossa, o que nós estamos, a nossa intenção, acho que é a minha melhor maneira de falar. Então, se você sorrir, mas por dentro você está com medo, o animal percebe isso e ele pode avançar. Eles veem esse medo como agressão. E grande parte do trabalho também se baseia nisso, de você aprender a ser verdadeiro naquilo que você fala, e se conectar com o animal alinhando a intenção com o que você fala para ele, seja silenciosamente, seja através de palavras.
Uhum.
É um exercício, né, que o moderno, isso deveria ser algo natural para nós, mas eu acho que nós estamos um pouco desviados dessa natureza e nós precisamos exercitar em sermos verdadeiros, em alinharmos aquilo que nós pensamos com aquilo que nós falamos. Porque na sociedade, muitas vezes, você aprende que você não pode falar errado, que você tem, né, tem que dar uma maquiada, senão você não é bem aceito.
Uhum.
Muito sincero, as pessoas não gostam. Fala exatamente como vem sendo da pessoa, exatamente o que está acontecendo com você, exatamente o que você gostaria de fazer. Então, a gente vai se desviando daquela...
Da essência, né?
É, daquele ser mais puro que nós somos, na verdade.
Uhum.
Então, é uma oportunidade de você reafirmar isso dentro de você e, dessa forma, você também se prepara melhor para se comunicar com os animais. Os animais, eles são muito puros ainda nesse aspecto, né? Por mais que estão na convivência com a gente, eles têm uma essência muito pura. Eles manifestam exatamente aquilo que eles estão sentindo, eles não estão dissimulados. Claro que existe um ou outro animal que traz sueiro, mas claro que a gente também não está falando das exceções, nós estamos falando de como eles são na maioria.
Uhum. Sheila, e falando assim, já que você falou da essência, que eles são muito puros, como que você vê essa questão desses animais agressivos? A comunicação entre espécies ajuda? Principalmente a gente vê, eu tive um parente agora lá do sul que
Nossa, ele sofreu um acidente horrível, se recuperou, ganhou um pitbull e os vizinhos envenenaram o bichinho e ele entrou em depressão. Por quê? Porque tem aquele senso comum de que o pitbull é um cão agressivo, blá, 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 tudo aquilo que a gente já sabe. Nesses casos de agressividade, a comunicação entre espécies, ela ajuda?
Ela ajuda muito. Eu acho que eu não sei quais casos ela não ajuda. Ajuda muito. Casos mais complexos, porque nunca trabalhar com uma pessoa e com um animal. Tenta querer ficar e ter uma mágica com um animal, ele tem um condicionamento para ser agressivo.
Uhum.
Ou, em outro caso muito comum, o animal se manifesta uma agressividade que o dono não está manifestando.
Sim, então, isso é muito importante.
Ele faz uma unidade ali,
hein?
Uhum. Explica muito bem isso na teoria dos campos mortos.
Isso.
A informação está transitando ali dentro daquele campo. E muitas e muitas e muitas vezes o animal manifesta uma agressividade que o humano não está manifestando. Então, o trabalho não é de apenas com o animal, mas é com as pessoas que estão lidando com ele e com o ambiente que ele tem em volta. Às vezes os vizinhos também são agressivos. É complexo. Você precisa ir na casa e ver como é que é o ambiente nessa casa, como é que o animal foi criado, que tipo de alimento que ele tem. Alimento em todos os níveis, eu quero dizer. Né? Não.
Até o afetivo, até o salutar de descanso, né?
Totalmente. Então, é complexo isso que a nossa sociedade vive hoje em dia, porque ela também usa os animais para se defender. É uma loucura. E seria uma loucura usar os animais para se defender, mas com uma intenção correta. Então, o que acontece hoje em dia existe muita violência nas relações.
Uhum.
Muitas vezes os animais se agressam. Então, não é algo da individualidade do animal, que o animal é mau e ele está se agredindo. Mas, às vezes, não é só isso.
Às vezes ele é um canal para mostrar como é que está a dinâmica daquela família, daquela casa, e como ele é um ser um pouco mais sensível, ele acaba somatizando muitas vezes, né? Ou expressando via comportamento esses distúrbios que são dessa rotina, desse estresse todo que está impregnado no ambiente, nesses campos mórficos, na física quântica explica, né? É isso, né? Tá no ar, né? É isso.
Então, cada caso é um caso. A pessoa precisa se educar para ela aprender a atender esse tipo de caso. E não é fácil, né? Porque depende da mudança no humano também.
Uhum. E até, inclusive, na psicossomática, né? No próprio, na hora de você estar tratando um animal, no caso profissional, a comunicação ajuda porque você vai estar muito mais atento para ver qual a origem, né? Embora todo não desconsiderando todo o tratamento clínico, mas você vai sentir com muito mais profundidade qual é a origem do que está acontecendo. O problema vai ser como passar isso pro dono, né, Sheila? Porque às vezes a gente, sei lá, imagina, pega lá um bichinho que você vê, porque tem muitos profissionais bacanas que veem toda essa parte, né? Então, como que você, que o veterinário em si, vai conseguir passar isso para o dono, porque às vezes o problema é o dono, né?
É.
E aí, como é que a gente faz?
Se o dono tiver aberto de chamar, aí já tem passo dado, né?
Aham.
Uhum. Muitas vezes eles não te chamam, né? São pessoas que ainda não estão nessa tônica, mas se a pessoa te chama, já tem passo dado para mudança.
Uhum. Eu acho que, na verdade, eu penso que os profissionais, eles deviam ter, quando a gente se forma em psicologia, a gente aprende que a gente tem que ter um leque de opções. Então, você trata uma pessoa que o problema dela também é médico, então você tem que ter um corpo clínico ali para você indicar. Assim como você atende o bichinho, você tem que mandar para ultrassom, para isso, para aquilo, né? Então, para indicar para outras pessoas. Eu acho que o veterinário também tinha que ter, além dessa gama de especializações em exames, né, em toda essa parte, também um leque de opções para essa área vibracional, né? Porque, de repente, ele não consegue passar e ver que o problema é o dono. Então, encaminha para um comunicador de espécies, para uma pessoa que também auxilie com homeopatia ou com florais, enfim, para tentar trabalhar esse proprietário, né? E é preciso também, agora vamos voltar um pouco para os proprietários e não para os veterinários, para os leitores que não são da área, mas que gostam dos meus artigos, né, e das entrevistas. A gente precisa, acho que, abrir um pouco mais, porque eu já vi assim um outro amigo meu que é veterinário, que já aconteceu de um bichinho meu estar tá ruim, meio indisposto. Ele falou, não, dá um pouquinho de mel com leite, bem pouquinho, tal, leitinho meio aguado, tal. Antes de dar o remédio, ele observou, viu que não era nada grave, e ele pediu para eu dar um pouquinho de mel e melhorou. Então, aí na hora eu fiquei pensando, falei, puxa, mas tem gente que está tão acostumada com remédio, que só o remédio resolve, né? Não que não resolva, não é isso que eu quero chegar. Mas assim, que então esses proprietários chegam lá e veem que o veterinário, além de dar o remédio, além de tratar, vai aconselhar outras coisas. Ah, não, esse veterinário não é legal, porque o bom é aquele que receita o remédio. Então, para quem é proprietário, teria que também abrir um pouco mais essas possibilidades para ver o animal diferente e entender toda essa parte, né?
Exatamente, você captou bem, é isso mesmo. Mas tudo isso está dentro dessa ideia de expansão de consciência. Na verdade, todos nós estamos nos abrindo muito nessa nossa era, né, na nova era, toda a nossa consciência está se abrindo. Muitos relatos aqui. Então, um trabalho perfeito para acompanhar isso, para que nós possamos ter olhos mais compassivos em relação aos. E também nos redimensionarmos em relação à nossa arrogância em relação aos seres, né? Sempre nos colocando como superiores, como melhores, usando tudo a nosso favor, principalmente, sem pensar se vai ter danos para o meio ambiente como um todo. Então é tudo isso que precisa se transformar e já está se transformando, né?
Ah, é legal, é verdade, né? Sheila, então eu vou deixar esse espaço para você falar do seu curso. Eu queria te agradecer assim imensamente porque esse seu trabalho é muito bacana e assim deixar até como testemunho, né? A partir do momento que eu decidi com as questões dos meus animais, surgiu o livro e eu entrei numa outra vibração, numa outra energia porque eu fiquei descontente de alguns resultados que eu tive. Por isso fui procurar por que acontece, às vezes, muitas faltas de percepção no, nos profissionais. Ao invés de criticar, eu fui lá a fundo pesquisar, propus um material todo na internet para o pessoal ver. E através dele fui cada vez mais me sintonizando com leitores bacanas. Conheci você, quer dizer, uma prova bem, bem real, né? De que quando a gente muda energia, referente àquela pergunta que eu te fiz, né? Como se fosse um leigo falando. Tá, eu expando minha consciência e fico me sentindo sozinho porque não tem ninguém para compartilhar. Não, tem sim, porque você muda a sua energia, aparecem outras pessoas para reforçar aquela nova energia boa que você está entrando, aquela nova sintonia, né? Então, e por isso eu quero te agradecer muito, porque isso é uma conquista muito grande e uma mostra de que quando a gente muda, o universo muda. Né? Então a gente pode com esse curso estar expandindo para si, expandindo para o outro, expandindo para o universo, né? Então eu vou deixar esse espaço e a minha gratidão pela tua disponibilidade de estar conversando com a gente.
Exatamente. Imagina, Sofia, a única coisa que eu queria falar mais é que quando existe esse desejo de ajudar e de trabalhar com os animais, pelos reinos, pela cura, né, das nossas relações com os reinos, nós entramos numa vida mágica, sabe? Onde muitas coisas mágicas acontecem, né? Você colocou um pouco da sua experiência e é a minha experiência também. Eu sinto que a nossa vida se transforma em mágica. Muitas coisas maravilhosas acontecem. O mundo está cheio disso mesmo, né? Mas nós precisamos ter olhos, tocarmos abertos, sem medo, as coisas maravilhosas que podem acontecer. E também nos habilitamos a trabalhar com isso, eu acho que melhora um pouco essa angústia de ver tanto sofrimento. Esse relato de muitas pessoas nossas, sozinhas, mudar de situação. Na verdade, não é bem assim, né? Quando você expõe essa consciência e realmente tem o desejo sincero de ajudar, as coisas começam a acontecer. Mas você precisa ser sincero, você precisa realmente querer. E aí sim, o universo vai para você. Material, no mundo existe muito. E a gente precisa poder acessar isso. Né? Tem muita gente ensinando, tem muito material didático, a gente tem muito mais acesso hoje em dia do que antigamente a essas coisas. Então, para querer, eu acho que eu não sei mais o que dizer além de querer. Não precisa fazer só o curso também, mas você precisa se abrir para estudar um pouco, para e principalmente para experimentar. Sabe? Às vezes a pessoa, ela lendo um livro, ela vai praticar, ela não precisa de mais nada. Às vezes ela lê uma reportagem, ela vai criticar, ela não sabe mais nada. A gente estava comentando sobre esses filmes que estão aparecendo. As pessoas estão vivendo isso. Como é que você pode dizer que isso funciona? Se a pessoa está vivendo, está ali na tela, a pessoa que tem dúvida, ela pode ver no filme, e ela, aí ela não vai poder dizer, não, isso é uma montagem. Ali não tem montagem nenhuma ali.
Uhum.
Tem a montagem do programa, mas o que ali é real. E eu vejo cada vez mais relatos disso, sabe? Então, eu acho que é o nosso caminho mesmo, nós nos abrirmos para isso, começarmos a trabalhar de uma nova maneira junto com os animais, aprendermos com eles e aprendermos a trabalhar em parceria com eles.
E esse seu workshop vai ser agora dia 5, 6 e 7 de fevereiro?
Essa é na sexta tarde, vai ser lá em São Francisco Xavier, na Fazenda Gaia. É um lugar que recebe grupos, né, recebe pessoas, é um lugar cheio de cachoeiras, uma natureza maravilhosa.
Ah, que delícia.
E é a Casa Borcha. Aí de São Paulo que está organizando, que está promovendo. É, se estão interessados, estão ligando para a Patrícia, estão se inscrevendo com ela.
Eu vou passar direitinho o endereço e está lá também no Veterinários no Divã. Sim. Mas também tem no seu site, né?
Tem, e tem o celular dela, que é 8791-2020.
Ah, joia. 8791-2020 com Patrícia, né?
É, com a Patrícia. Mas é, parece que as chuvas também estão dando uma folga para a gente. Acho que vai ser muito bom, viu?
Pois é, o meu filho ainda não me permite, mas eu ainda vou, eu ainda vou.
É, mas você está fazendo grande trabalho também, Sofia, com essa divulgação sua. Eu acho que é muito importante, né, que você está colocando as pessoas em contato com coisas tão legais, né?
É, eu quero, eu tento mesmo ampliar, na medida do possível, por um outro lado, complementando aquilo que você faz, né, pra, na mesma intenção, né, de expandir a consciência das pessoas.
Cada um fazendo a sua parte, as coisas vão para frente, né?
Aham, uhum, com certeza. Sheila, você quer deixar o endereço do seu blog?
Ah, deixo. É www.sheilawal.wordpress.com.
Então, eu vou repetir. É Sheila Val, mas é Val com W.
W.
Ponto WordPress.
WordPress é W-O-R-D. .com
não tem o BR.
Não.
Tá joia. Então, Sheila, eu vou te agradecer mais uma vez. E eu torço para que os leitores. Ainda tem vagas lá para o workshop, né?
Tem vagas.
Ah, então, os leitores, quem estiver escutando, que tiver interesse, for de São Paulo, ou quem que. Não importa nem se é de São Paulo, né? Porque quem quer ir vai, né, Sheila?
Pode ver importante. Quem quer
ir vai. É verdade. A vontade faz toda a diferença, né? Então tá bom, Sheila. Então, a gente vai fazer ainda mais entrevistas, mas eu te agradeço muito por essa. Eu espero que tenha ampliado muitos horizontes aí dos leitores e de todo mundo que quer entrar nesse âmbito mais profundo dos reinos. Tá bom? Um beijo pra você. Oi?
Mérito é tudo seu de abrir esse espaço.
Ah, imagina. É de todos nós.
Um beijo.
Um beijo.